E já estamos no Global e já está aqui o Paulo Portas. Boa noite.
Boa noite, Pedro.
Paulo Portas, não vamos perder tempo, até porque temos aqui um ecrã já a dizer-nos alta pressão. Estamos a falar, naturalmente, de Joe Biden e daquilo que ele disse sobre o conflito de Gaza esta semana.
Eu acho que é pegar ou largar. E a experiência política de Biden, que são mais de 46 anos, levou muito provavelmente a exteriorizar o trabalho que os diplomatas estavam a fazer, os americanos, os egípcios e os do Qatar, quando ouviu o responsável, o conselheiro de segurança nacional de Netanyahu dizer que a guerra provavelmente se prolongaria até ao fim do ano. Fim de citação. Ora, para além de uma coisa de que aqui já falámos, Biden não pode ter esta guerra aberta nas eleições americanas. E Netanyahu só quer o prolongamento da guerra para não ter que ir a eleições em Israel e perdê-las. Para além disto, objetivamente, a missão em termos operacionais, mesmo em Rafah, os israelitas já destruíram os túneis que o Hamas tinha para enganar a fronteira e os egípcios e passar para o lado de lá. E em termos operacionais não há justificação racional para a continuação dos danos e das e também da tragédia da população civil, que, se pensar bem, foi sendo avisada de que ia haver bombardeamentos em Gaza, depois passou para o centro do país e depois passou para Rafah, junto à fronteira. Portanto, são usados como fugitivos no seu próprio território. E há um crescente isolamento internacional de Israel, como todos percebemos, e o que eu acho que Biden fez foi exteriorizar uma proposta que é suficientemente larga para permitir um tempo suplementar de negociação. São três fases. A primeira duraria 6 semanas e levaria à devolução e libertação de uma parte significativa, sobretudo idosos e mulheres, dos reféns que o Hamas tem capturados.
Que ainda tem.
Em contrapartida, libertação de prisioneiros palestinianos que estão em Israel. E negociação mais em detalhe da segunda fase, com cessar-fogo, como é evidente. E enquanto, princípio da segunda fase é enquanto há diálogo, não há guerra. É o melhor princípio da diplomacia. Essa segunda fase destina-se a dar garantias a Israel de que o Hamas não voltará a ter capacidade de ataque e não voltará ao governo de Israel, ao governo de Gaza. Não é claro qual é a autoridade do lado palestiniano que tomará conta do território, e isso será vigiado pelos países árabes e vizinhos moderados, que querem que Israel termine a ofensiva, mas não querem qualquer coisa que se pareça com o triunfo do Hamas. E finalmente, a terceira fase, que é a da reconstrução de Gaza. É isto que está em cima da mesa. E porquê é que o momento foi o mais difícil para Netanyahu? Obviamente para o Hamas também, porque o Hamas tem que escolher entre salvar alguma face e perder tudo. Mas para Netanyahu é particularmente difícil. Porquê? Digo sempre isto. Israel é uma democracia. É raro na região. Ele tem uma parte da população na rua contra ele, a pedir: cumpram o princípio judeu, vamos libertar os nossos compatriotas onde quer que eles estejam. Há alguns países no mundo, o Reino Unido faz o mesmo. O segundo ponto é que ele tem o antigo líder da oposição que se juntou ao gabinete de guerra por patriotismo a dizer: eu vou-me embora dia 8 se não houver uma ideia. O dia 8 é daqui a uns dias.
Certo.
Se não houver uma ideia clara sobre o day after, nunca Netanyahu disse o que pensava sobre o que faria depois da intervenção. Tem o ministro da Defesa, que é Likud, o partido de Netanyahu, a dizer: eu exijo uma reunião do gabinete de guerra porque devemos ponderar este plano de Biden. Tem o chefe da oposição a dizer-lhe: eu dou-lhe apoio se o senhor se libertar dos ultra-ortodoxos que o estão a impedir de ter uma posição racional. E, portanto, A situação interna em Israel é muito débil do ponto de vista do governo. Alguma coisa vai acontecer. E Biden colocou Netanyahu perante a obrigação de escolher entre os seus sócios moderados ou ficar nas mãos dos ultra-ortodoxos, veja bem a expressão, ultra-ortodoxos, que não querem, que alguns são supremacistas sionistas e outros não querem outra coisa senão que os jovens ortodoxos não sejam chamados ao serviço militar, o que é uma coisa impensável num país que está em guerra, recebam uma espécie de rendimento mínimo e as suas escolas recebam financiamento especial. E, portanto, eu acho que isto é mesmo pegar ou largar e não me parece que Netanyahu tenha muita margem para
recusar. As palavras de Joe Biden foram fortes, foram está na hora de acabar.
Está na hora de acabar.
Vamos olhar para outra guerra, Paulo Portas, porque há outra em curso aqui às portas da Europa.
E onde aconteceu uma coisa importante.
Da Ucrânia, que aconteceu exatamente uma coisa bastante importante, que tem a ver com uma decisão dos aliados da NATO.
É um pedido que... dizem as boas fontes, Zelensky fez no dia 13 de maio, no momento em que a ofensiva russa sobre Kharkiv estava a ser mais dura, continua a ser, mas as defesas da Ucrânia, por falta de equipamento, estavam a ficar muito debilitadas. E o que é que ele pediu? A questão é mais complexa do que se pensa, e não vale a pena fazer demagogia com isto. Os Estados Unidos têm tentado, em particular a administração Biden, apoiar a Ucrânia sem escalar um conflito direto com a Rússia, que é a maior potência nuclear do mundo. Bom, e os Estados Unidos são a segunda. O que acontece é que uma parte do fornecimento de armas dos Estados Unidos e também da Alemanha e também do Reino Unido e também da França não pode ser usado em território russo, ou seja, só pode ser usado para defesa no próprio território da Ucrânia. E o que é que Zelensky pediu? Deixa-me usar esse equipamento para poder atacar na fonte, ou seja, nas centrais de armazenamento, nas bases aéreas, no comando e controlo.
Não é só defender-me quando chegam cá à Ucrânia, é atacar
onde
quando...
eu já não consigo, porque tenho pouco poder aéreo, nomeadamente. E poder atacar na fonte, na base, sobretudo na fronteira que a Ucrânia tem no norte com a Rússia. Belgorod, nomeadamente. E foi isso que Biden autorizou, seguindo o conselho de Stoltenberg e dos presidentes francês, primeiro-ministro inglês e alemão. Ou seja, pode ser usado certo tipo de armas, não estamos a falar de mísseis de longo alcance, para atingir Moscovo, por exemplo, pode ser usado como ação defensiva, ou seja, eu tenho que me defender antes que o equipamento letal seja acionado ou disparado, e pode ser usado naquela região. Isto permitirá aos ucranianos equilibrar um pedaço a situação em que se encontram no norte e, nesse sentido, é um avanço para eles.
Não será uma revolução, nem uma viragem.
Não é uma generalização
guerra,
do conflito, que é o risco de não haver limites, mas é uma forma de equilibrar o ataque que a Rússia está a fazer à região de Kharkiv, que é a segunda maior cidade.
E é, apesar de tudo, uma vitória para Zelensky. A NATO, que a qualquer dia
está
destes vai ter um novo líder, e este senhor está praticamente
com
lugar garantido.
Eu não só conheço, como o acho bastante competente. É um dos mais veteranos líderes de governo, mais de 10 anos, nos Países Baixos, agora assim chamados. Já resolveu o problema do governo nos Países Baixos, portanto, puseram em primeiro-ministro um antigo chefe dos serviços de contra-terrorismo, bastante distante da realidade partidária, talvez por isso sobreviva pragmaticamente, e Rutte, que é bastante pró-NATO e próximo dos americanos, os americanos nisto não brincam em serviço, já só lhe faltam aparentemente 3 apoios. Conseguiu remover as objeções da Turquia e faltam 3 apoios. 2 são óbvios, os amigos de Putin no lado da Europa, não é? Tem alguns, esperemos que não tenha mais, mas Hungria não quer e Eslováquia não quer.
Por enquanto.
Eu acho que cederão. E finalmente a Roménia, porque tem a candidatura do seu próprio presidente. Portanto, a razão é completamente diferente.
Muito bem, vamos mudar aqui de assunto, vamos para os Estados Unidos, porque houve uma decisão surpreendente, inédita, uma decisão judicial que afetou este senhor que aqui está numa caricatura, mas que toda a gente identificará como o Donald Trump. Que leitura é que faz disto que se
passou? Há uma coisa que é indiscutível. Ele que dizia, de forma bastante arrogante, nunca serei condenado na América, porque achava que tinha poder mediático imenso, acabou por ser condenado num dos vários casos, e neste porque não conseguiu adiá-lo. Não é o mais importante de todos, visto de uma perspectiva americana, mas é a primeira vez que um ex-presidente americano vai ser candidato a presidente com uma condenação dura.
Porque ele pode ser candidato, apesar disso.
Eu responderia a algumas perguntas que as pessoas podem fazer. Pode ser candidato? Sim. Porque os americanos têm estas coisas, são bastante extraordinárias. É possível um ex-presidente ser condenado em tribunal. Ninguém está acima da lei. Por outro lado, há um direito sagrado de se candidatar a qualquer cargo. A única referência constitucional a um limite é se alguém estiver condenado por insurreição. E mesmo aí há alguma dúvida.
Insurreição no sentido de querer destruir o próprio sistema.
De querer destruir a Constituição.
Exatamente.
Ou o Congresso, como aconteceu a 6 de janeiro. Ele pode vir a ser condenado por insurreição, mas já não é a tempo das eleições. A segunda pergunta óbvia é se ele pode ser preso. E é possível, mas não é provável. Nós conheceremos a sentença dia 11 de julho, creio eu. 11 de junho, perdão. 11 de julho.
Onde a condenação tinha
pena. Ele foi condenado basicamente por. É uma espécie de caso contabilístico-sexual. Sendo que aquilo que conta.
É uma boa descrição,
para,
é exatamente isso.
A condenação é a falsificação, claro, de documentos de contabilidade. Uhum. É preciso perceber, num mundo onde a verdade e a mentira já não se distinguem, que este homem fez 6 falências fraudulentas ao longo da vida. Uma pessoa que está habituada a fazer falências fraudulentas não é uma pessoa com quem se possa ter uma relação comercial ou financeira, como há de imaginar. E aqui ele falsificou, ou deu ordem para falsificar, sendo ele a passar os cheques que tinham outro destino, e foi por isso que ele foi condenado, a contabilidade. Isto dá 4 anos de cadeia, mas no estado de Nova Iorque, há uma tradição, que é, neste tipo de crimes, que são mais de criminalidade económica, se for a primeira vez que ele é condenado, tendencialmente ficará em liberdade provisória ou pagará multas elevadas, mas não será preso. Depende, em todo caso, do juiz, que ele insultou abundantemente durante o julgamento. Outra coisa que era importante, que é importante, é um detalhe, mas não é irrelevante, pode ele votar, depende se estar preso ou não. Se porventura estiver preso, em Nova Iorque não há direito de voto das pessoas condenadas e presas. Depois, também é possível perguntar se ele pode apelar, ou seja, prolongar no tempo a decisão final. Pode. Há 2 instâncias para as quais ele vai apelar. E, finalmente, questão que pode perdoar-se a si próprio se for eleito presidente? Não. Porque este crime não é federal, não é da federação, é do Estado de Nova Iorque. E, portanto, isso ele não pode perdoar a si próprio. E depois a pergunta para a qual ninguém tem resposta é: pode ele ser eleito, estar preso e exercer a presidência a partir da cadeia? Isso ninguém previu. Eu dou-lhe um pequeno exemplo. Se ele quiser ir ao Canadá, não pode, porque no Canadá não entram pessoas com cadastro.
Certo.
Coisa que, aliás, me parece bastante razoável. Mas, por exemplo, os seguranças que ele tem, constitucional e legalmente direito, gosta ou não gosta, têm que estar com ele, têm que o acompanhar para a cadeia. Portanto, está a imaginar o que é. Ou a cadeia vai para a Casa Branca ou a Casa Branca vai para a cadeia.
Bom, então,
mas eu não acho provável que isso aconteça, porque não acho provável que a decisão aponte para...
O Paulo quer falar de mais eleições, deixe-me só fazer-lhe uma última pergunta para avançarmos, que é: acha que isto vai ter um impacto na candidatura presidencial de Trump?
Tenho muitas dúvidas. Haverá, sobretudo, conservadores mais institucionalistas a quem fará muita confusão votar num condenado. Mas acho que é uma pequena diferença. Nós vivemos num mundo em que as pessoas já não se interessam pela verdade ou mentira dos factos. Se se interessassem, ele não era sequer candidato do Partido Republicano, como há de imaginar. Uhum. O que ele fez no 6 de janeiro é muitíssimo mais grave do que aquilo que o condenou agora.
Enfim,
o que ele fez na Geórgia, procurando convencer o secretário de Estado do Estado da Geórgia, arranja 11.700 votos para eu ganhar, é uma fraude eleitoral, ponto. Mas enfim, seja como for, nós vivemos num mundo em que, infelizmente, verdade e mentira se diluíram. E as pessoas já não conseguem interessar-se pelo que é verdade ou pelo que é mentira. Qual é a resultante disto? É que as pessoas já só se interessam por vídeos, sons, leituras que confirmem os seus preconceitos anteriores. Portanto, os que eram contra, os que são a favor, talvez haja uma gente um bocadinho mais racional, um bocadinho mais lúcida no meio, para quem, ainda assim, um país que teve como presidentes aqueles que a América teve, de Roosevelt,
talvez
a Reagan, a Obama, talvez não atinja os requisitos.
Paulo, vamos avançar para eleições que já têm, de facto, resultados na África do Sul.
Muito rapidamente. Primeiro, há muitos portugueses que conhecem bem a África Austral e conhecem a África do Sul. Fim de época. Aconteceram eleições na África do Sul. Primeiro partido dominante, ou seja, aqueles partidos que estão ligados ao fim do apartheid, ou ao fim da relação com a potência imperial, ou a uma guerra civil, governam há 30 ou há 40 anos seguidos. O mais importante é o ANC, até porque tem o facto emblemático de ser o partido de Mandela.
Exatamente.
Se ele estivesse vivo, certamente teria uma enorme tristeza com o que aconteceu ao ANC por responsabilidade do ANC. Ou seja, perderam nada menos do que 17%, nada menos do que 4 milhões de votos, nada menos do que 80 deputados e vão ter que partilhar poder, coisa que não sabem como se faz, porque governaram sempre sozinhos.
E isso é histórico.
Isto também é histórico e tem a ver com dois fenómenos. O primeiro, a juventude do eleitorado africano, a média dos africanos são 18 anos. Pedro, já não tem memória nem do apartheid, nem da
guerra. Isto foi relativamente recente, todos estes episódios que
todos
falou,
estes
mas
episódios,
são miúdos que já não têm memória disso, não é?
Com os níveis de corrupção e a insatisfação com a falta de respostas do ponto de vista económico. Em todo caso, é um virar de página, o ANC continua a ser o maior partido.
Um fim de época, como muito bem
chamou
aqui.
Terminou o domínio absoluto do partido dominante mais importante.
Na África do Sul isso aconteceu, na Índia, pelo contrário, e também é mais ou menos uma novidade.
Vamos dizendo aqui, Modi, de sete fases eleitorais em que votaram cerca de 1.000 milhões de pessoas, na terça-feira saberemos o resultado, mas todas as sondagens de boca de urna que na Índia não têm a melhor reputação, portanto é preciso sublinhar isto, apontam para que ele não só tenha a maioria absoluta, já tinha, como superava a possível maioria de 2/3. E, portanto, como o sistema eleitoral é parecido com o inglês, o vencedor tem um grande prémio por vencer. E a verdade é que ele pode chegar aí, não esquecer, soube-se esta semana que a Índia tinha crescido 8% no ano passado, não há nenhuma outra grande economia que lá chegue, e que, ao mesmo tempo, o que é que ele fará com o poder quase absoluto, inspira algumas dúvidas. O tratamento da minoria islâmica, não é uma minoria, mas são 200 milhões de pessoas.
Apesar de tudo.
Bom, e se ele fará ou não uma certa dessecularização em nome de um hinduísmo mais político na Índia. Agora, que a Índia está a viver um momento bom, isso não há dúvida nenhuma.
Onde também há uma novidade nunca vista, é no México, que
verdade,
também tem eleições.
Eu até
temos aqui uma série de novidades
ligeiramente em espanhol, mas
exatamente.
Vai ganhar a atual governadora do México. Primeira coisa, é muito importante na história do México que a presidenta seja uma mulher. Porque é um país com uma tradição machista que não é insignificante, com bastante violência sobre as mulheres que ainda não está superada, e o facto de tanto a esquerda como a direita terem uma mulher como candidata tornou inevitável, como é óbvio, que uma delas ganharia. Penso que será a Cláudia Sheinbaum a vencer. Ela é considerada uma gestora bastante razoável, é do partido do atual presidente, que é o presidente mais popular da América Latina, junto com o de Salvador. E é, digamos assim, em critérios europeus, mais progressista do que conservadora, e a outra candidata seria mais conservadora do que...
Embora isto, a fotografia e o que o Paulo disse, parece aqui uma imagem cor-de-rosa de uma campanha que foi extremamente violenta.
Muito violenta. O problema principal, o México é, porventura, a melhor economia da América Latina e a mais moderna, mas é também um país com enorme problema de violência.
Vamos ver se a nova presidenta vai conseguir resolver alguns desses problemas. Vamos passar, já que falamos de economia, vamos passar para sinais que
sinais.
Chegam.
Sinais de sentido. Houve uma revisão do crescimento económico dos Estados Unidos do primeiro trimestre, desceu de 1,6 para 1,3. Pode ser que haja um sinal de algum arrefecimento do crescimento americano. Em contrapartida, o FMI, embora com muitas vírgulas e vírgulas e vírgulas, diz que a China pode chegar não a 4,6, mas a 5,0, que é o limite mínimo para manter uma certa estabilidade. É matéria a seguir.
Vamos ver. E também é matéria a seguir aquilo que vamos ver agora.
Vamos saber na quinta-feira se temos ou não
enquanto europeus,
a primeira decisão de um grande banco central, entre os americanos e os europeus, para redução da taxa de juros. Toda a questão está na inflação. A inflação está mais controlada na Europa, 2,6, mas subiu, o que não aponta para a estabilidade da queda.
Que era desejável.
É muito abaixo do que era há um ano atrás, felizmente, e a taxa de referência está nos 4,0. A questão é saber se Christine Lagarde e o seu board vão decidir que passa a ser 3,75, dando um sinal. Eu acho que a tendência ainda é favorável à descida, à primeira descida, talvez também aconteça que ela não se comprometa com outras descidas a seguir, antes de verificar se a inflação volta
continua, de facto, uma
para baixo.
Reta,
nos
uma
Estados Unidos a coisa está mais complicada, porque a inflação está acima, e ligeiramente acima, e a taxa de juros de referência é 5,25, 5,50.
Oh, Paulo Portas, e como isto está tudo ligado, vamos só olhar aqui para o que se está a passar
a
nível
que...
do comércio mundial, depois de anos de abertura.
É uma coisa
abertura,
que eu tenho muita preocupação. O que faz a prosperidade do crescimento do mundo é o comércio, é o investimento e é a inovação. O comércio tem uma parcela de leão. E o que é que querem dizer estes 82%? Ainda não estamos em metade do ano, estamos a chegar. E já foram tomadas em todo o mundo 82% das medidas protecionistas que tinham acontecido no ano passado. Já estamos acima das 1.200. E, portanto, este pode ser o ano com mais medidas protecionistas no século XXI. Qual é a conclusão económica disso, por mais que uma ou outra se justifiquem? Mais protecionismo significa encarecer os bens e os serviços, encarecer os bens e os serviços significa menos atividade económica e preços para o exportador quase insuportáveis, às vezes insuportáveis, maiores dificuldades, e para o consumidor preços mais altos. Em geral, no fim, se todos forem protecionistas ao mesmo tempo, ficamos todos mais pobres.
Vamos ver o que é que acontece. Paulo Portas, vamos olhar aqui para uma imagem que escolheu...
É da semana passada. Eu queria ter mostrado esta fotografia de um fotógrafo brasileiro, Márcio Vilela, fantástica, que estava na Arco, e, portanto, agora consegui mostrá-la, porque achei muito bonita. E seguimos para livros, porque as feiras dos livros começaram, ainda bem, que é um momento muito extraordinário. Portanto, eu...
Três sugestões rápidas.
Três sugestões. Aqui... Em primeiro lugar... O embaixador Marcelo Matias tem um diário, os diplomatas escrevem bem, as memórias de Seixas da Costa são muito interessantes politicamente. Marcelo Matias tem uma visão cultural de uma grande sensibilidade sobre o tempo, o espaço e o trabalho e as coisas importantes e os detalhes que às vezes não damos importância, e saiu um magnífico volume. O diário dele entre 2017 e 2023, não são anos normais, como sabemos. Lembro-me de uma coisa sobre a relação de Portugal com a Espanha, que é muito divertida, porque ele tem uns comentários que não ferem ninguém, mas são muito inteligentes. E a relação de Portugal e Espanha é ótima. Nunca é boa. mas devíamos ter sido uma ilha.
Muito rapidamente vamos passar aqui para mais um...
Recomendo muito.
O dia
livros
diz,
sobre Churchill há 40 por ano.
Sobre o dia D também, diria eu.
E sobre o dia D deve haver outros tantos. Eu esforço-me por ler tudo o que posso, tenho uma admiração muito grande por ele. Este livro é menos admirativo do que a média dos historiadores, porque o início do mandato de Churchill é um início difícil, é um início com derrotas ou com decepções, Noruega e depois França, como é evidente, mas é muito bem feito para construir o percurso que o levou a uma decisão que não era óbvia, nem para ele, que era o dia D, como é que ele tratou os aliados, como é que ele convenceu os aliados, como é que ele enganou o alemão.
Como é que funcionou o pensamento
dele? Como é que funcionou o pensamento dele? Recomendo muito, é da crítica, saiu agora e parece-me francamente bom. E, finalmente, para quem gosta de banda desenhada e para quem queira entender o que é o Ocidente, que é uma parcela da civilização judaico-cristã.
Tem aqui esta sugestão, Paulo Porta, estamos mesmo já
a queimar o nosso tempo. É um excelente livro de banda desenhada.
A História de Jerusalém fica...
É uma História de Jerusalém desde os princípios...
Fica aqui uma sugestão para quem for à Feira do Livro, agora nesta...
Há muito poucos anos.
Nesta semana.
Mas é sobretudo uma saudação à Feira do Livro e desejar uma boa semana aí em casa. No próximo domingo não haverá global, eu estarei aqui...
Para a nossa grande noite eleitoral.
Porque há uma noite eleitoral, exatamente. Mas não há global, porque há eleições... Eu votei hoje.
Muito bem.
E levei a minha família a votar. Só por uma coisa que queria dizer aqui.
Muito rapidamente.
Nós temos uma guerra na fronteira da Europa. Não é a altura das pessoas se absterem.